Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quando alguns anos atrás eu criei para mim mesmo esse desafio diário, né, de ter assunto para gravar um episódio do Radinho por dia, eu parti do pressuposto, um pouco arriscado, de que haveria sim assunto todo santo dia que merecesse ser discutido, né, que eu não tivesse que entrar na mesma armadilha que os jornais têm, falar, porra, temos que publicar qualquer coisa, pelo amor de Deus, acha qualquer notícia. Não, eu imaginei que houvesse sempre alguma coisa para chamar atenção, alguma coisa que talvez merecesse um pouco mais de foco, né? E, bom, até na maior parte das vezes isso vem se comprovando prazeroso e fácil, mas sempre bate aquele medo de que, puxa, vai ter algum dia que eu vou acordar de manhã, fuçar um monte de coisa e não vou achar nada, né, que me desperte o interesse de compartilhar com vocês. Hoje de manhã eu acordei, eu acho que eu estou com o estoque um pouco baixo, né? Mas aquelas coincidências, né? Se é salvo no último minuto, eu encontrei alguns artigos aqui que obviamente acho que nem é a palavra certa, mas que, como sempre, vamos dizer assim, começam a se aventurar naquela terra incógnita, naqueles domínios do conhecimento que eu não tenho um mapa muito preciso, né? Então, volta e meia, eu estou falando de coisas aqui que eu realmente não domino, dos quais eu tenho uma leve ideia e que eu espero, com o tempo, né, saber um pouco mais. Então, eu já assumo as minhas limitações aqui de conhecimento logo de saída, porque eu vou me meter num território um pouco minado, que é falar sobre blockchain e Bitcoin. Acontece o seguinte, recentemente eu comentei aqui no Radinho que é uma situação meio patética, né? Uma daquelas corretoras de Bitcoin. Primeiro um parêntese, eu não entendo muito de blockchain e Bitcoin por duas razões. Primeiro, porque isso é um pouco mais técnico do que a minha formação, e segundo, porque eu nunca tive interesse, e aí chame isso do que quiser, não estou colocando isso como superioridade moral, é simplesmente um desinteresse por especulação, por moeda, por finanças. Isso nunca me chamou muito a atenção. Isso nunca me envolvi com bolsa, investimento, mercado financeiro, nunca foi a minha praia. Então, aqui ainda continua a minha digressão, como o Bitcoin tomou em grande parte o rumo da especulação, né, gente querendo fazer dinheiro fácil, perdeu, pelo menos para mim, aquele aspecto um pouco idealista e revolucionário do começo, eu me desinteressei, então eu não acompanho, eu não conheço o vocabulário, é mais ou menos como o mercado de startups que também eu transito muito superficialmente. Bom, pois bem, isto posto, né, isto dito, vamos lá. Alguns dias atrás eu comentei que uma corretora de Bitcoin estava numa situação completamente surreal, porque um dos fundadores dessa corretora morreu de maneira, sei lá, misteriosa, na Índia, para deixar a coisa mais misteriosa ainda, e levou com ele a senha, uma senha importantíssima. Sem essa senha, muitos dos clientes não conseguem recuperar o seu investimento. Então, acho que ele tem, sei lá, 190 milhões de dólares que, imagina, vão ficar presos para sempre, né, trancados, impossíveis de serem recuperados, porque o cretino, desculpa, a figura, né, sem noções básicas de governança, levou a senha para o além. Né? Pois bem, então levou com ele, aquela história que a gente, né, do mundo nada se leva, pois bem, o cara levou 190 milhões de dólares com ele, e um abraço. Então eu comentei isso, né, de uma maneira um pouco provavelmente irônica, como eu estou fazendo agora, um pouco sarcástica, mas agora tem um artigo que eu li. Eu estou até convidando os meus colegas lá da BRQ, que tem bastante gente ali especializada em blockchain, para eles comentarem também, que eu quero aprender a respeito. Mas é um artigo, e não é o primeiro artigo, que questiona a confiança que a gente tem em Bitcoin e blockchain. Né? E aí ele explora bastante a definição do que é confiança. Né? Confiança entre pessoas, confiança entre instituições, segurança, vigilância, lei, Estado, né? E acho que no surgimento do Bitcoin, É aquele japonês misterioso, eu já esqueci o nome dele. Ele já coloca bastante claro que ele está criando um sistema que prescinde ou que dispensa ou que não precisa de confiança, né? Trustless, que é como o pessoal chama. E aí o que esse artigo faz? Fala, não, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora, né? Você achar que esse sistema não depende de nenhum tipo de confiança, aí ele vai analisar, vai destrinchar. E aí, em última análise, você tem que confiar em algoritmos. Ele até menciona camisetas, né? Na matemática, we trust, em cripto, we trust, né? Aquelas brincadeiras que geek faz e estampa no peito. Ele fala: olha, desculpa, mas mesmo a toda a parte de algoritmos de criptografia, seja o que for, também não é tão segura assim, né? E aí. Ele menciona, inclusive, e aí de novo eu preciso da ajuda dos universitários, que não dificilmente você tem razões concretas, né, para investir num blockchain, exceto o hype. Ele coloca uma boa parte, né, da projeção que o blockchain tem em hype. E isso para mim, agora um parênteses também bastante pessoal, meio confessional. Quando eu me aproximei cada vez mais da área de tecnologia, eu fui percebendo que aquela imagem que eu tinha, né, da tecnologia, etc, de exatas, todo mundo era como se fosse um Spock, né, todo mundo era como se fosse aquele androide, o Data, lá do Star Trek, era meio. Não correspondia muito à realidade, porque. E tem muita irracionalidade, né? Quase superstições, quase que misticismos, quase que modas em tecnologia. Algumas coisas simplesmente viram moda, sai todo mundo correndo atrás, seja necessário ou não. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, né? E aí o que esse cara está insinuando é que blockchain, em grande parte, tem isso, tem hype, tem excesso de promoção, tem excesso de marketing. Tem essa questão de um querendo sair na frente do outro. E, de novo, eu preciso da ajuda dos universitários aqui, até para dizer se realmente vale a pena, porque, entre outras coisas, blockchain tem um custo elevado de armazenamento, um custo elevado de processamento, né? Ele está falando, sobretudo, do blockchain público. E ele fala. Bom, em suma, o artigo está aí, e por coincidência, tem um artigo bastante sucinto. Que de novo eu vou precisar ajuda aqui dos universitários, da New Scientist, mencionando que o Bitcoin, o valor dele caiu tanto que sai mais caro minerar o Bitcoin do que o próprio Bitcoin. Então não estaria compensando, pelo menos temporariamente, minerar o Bitcoin. Para quem não está tão familiarizado assim, uma boa parte do processo aí dessa criptomoeda Bitcoin envolve você validar as transações. Que é um processo chamado de mineração. Isso exige muita computação e isso sai caro. Mas sai caro, mas como a moeda é muito valiosa, vale a pena você gastar para ganhar, né? Mas no caso parece que se você gastar, você não vai ganhar. Então eu não sei aonde isso leva, se isso leva a uma estagnação ou se isso é simplesmente uma coisa temporária. Mas pois bem, está aí de novo precisando da ajuda de todo mundo. Para ver se procede, o que eles mencionam é que acho que o Bitcoin estaria abaixo dos 4 mil dólares, por volta de 3 mil dólares, e minerar Bitcoin estaria na faixa dos 3.500 dólares ou 4 mil dólares também. Então a gente chegou naquele impasse. E aí, mais um artigo, também relacionado ao assunto blockchain, que menciona uma história meio bizarra. Uma das, em princípio, vantagens, ou talvez só uma característica do blockchain, é que uma vez que você coloca uma informação no blockchain, ela nunca mais pode ser deletada, porque ela está distribuída, ela é segura, etc. Então, colocou ali, morreu, é definitivo. Pois bem, parece que em alguns blockchains por aí, eles até colocam o nome BSV, mais uma plataforma dessas de Bitcoin, alguém descobriu como armazenar no blockchain pornografia infantil. Quém, né? Parece que não é a primeira vez que alguém tenta fazer uma coisa dessas. Já tinham tentado denunciar, e aí você bane o fulano, etc e tal, você pune, mas de qualquer maneira a informação continua lá. Então veja que coisa curiosa. Você pode estar usando o blockchain para armazenar informações para lá de questionáveis, né? Você pode ser informações sobre crime, pode ser sobre pornografia, num blockchain que em princípio não tinha sido concebido para esse fim. E colocou lá, morreu, né? Não tem mais o que fazer. De novo, vou dar o link aqui para quem quiser validar e trazer um pouco mais de luz a respeito do assunto. Vamos ver o que mais que tem. Eu acho que era, que por coincidência, uma série de artigos sobre blockchain e Bitcoin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu vi de ontem para hoje. Um artigo sobre aplicativos e bateria, o Facebook integrando, isso todo mundo já comentou, deixa para lá. Bactérias e tumores eu já comentei. Tem uma história. Acho que eu já comentei também. Vou dar só o link, na verdade. O que acontece é que eu comentei recentemente sobre o DeepMind do Google vencendo um concurso um pouco inusitado, né, que era um concurso de bioquímicos para descobrir como é que uma proteína se dobra no espaço, que, né, que as proteínas na verdade são tridimensionais, parecem um origami, e é muito difícil a partir da fórmula de uma proteína saber que forma que ela tem. E o DeepMind ganhou esse concurso. Mas aí tem um artigo bastante interessante aqui, bastante promissor, sobre o uso de inteligência artificial para desenvolver novos medicamentos. Eu vou dar o link aqui, não vou comentar muito, eu só acho que é uma referência interessante. O que mais que tem aqui? Várias matérias sobre matéria escura, tem toda a polêmica está bastante acesa, mas a gente já comentou por aqui. Tem um acidente, isso é um acidente não, um artigo aqui no Washington Post, que eu acho que eu não comentei, tá? Que na verdade provocou um thread, né, uma discussão gigante no Facebook. Eu questionei isso no Facebook e quando eu fui ver eu estava pisando em vários calos, né? Que é o seguinte: nos Estados Unidos, um estudante de intercâmbio estava num patinete, entrou na contramão e bateu com o motorista do Uber, né? Parece algum pesadelo meu, né? Todas as coisas que eu questiono gerando uma morte para piorar as coisas. E o artigo menciona o abuso que o pessoal do patinete está fazendo. E eu fiz um artigo propondo que, pô, esses patinetes, já que eles têm GPS, eles deviam apitar que nem uns loucos quando o cara entra na contramão, né? Porque onde já se viu, né? Para mim, e aí eu coloquei um parêntese, para mim o pedestre é sagrado. É o mais frágil da cadeia, né? É a categoria mais inclusiva é pedestre. A calçada é um espaço ali que tem desde deficientes, idosos, crianças, pedestres, convictos, né? E aí, puxa, e todos essas pessoas têm o seu direito de ir e vir e que estão sendo ali, de uma maneira ou de outra, confrontadas com bicicletas, patinetes e o diabo a quatro, né? Mas quando eu entrei nessa história da defesa de pedestres versus os outros, dentro de uma história que é um pouco tensa. Se alguém me segue lá no Facebook e quiser também dar pitaco, mas prepare-se porque o thread já está imenso. Mas de qualquer maneira mostra aí, estou aqui divergindo, claro, mostra aqui o impacto que tem, né? Você está, em princípio, disponibilizando um meio de transporte que não, as pessoas não usam capacete. O cara vai usar patinete provavelmente pela primeira vez na vida ou depois de 30, 40 anos que ele nunca fez nada disso. Então tem aí um impacto potencial negativo que os pronto-socorros... Como é que fala de pronto-socorros? Agora eu fiquei confuso. Então vamos chamar hospitais. Que os hospitais já estão convivendo, que é um aumento bastante expressivo de ferimentos, de gente machucada, gente toda detonada porque caiu de um patinete desses. Tem vários reportes aí de gente se machucando por usar de uma maneira irresponsável ou não muito séria. O que mais que eu tenho aqui? Uma raríssima me deu o link de uma reportagem, inclusive do Sindicato de Seguros, das seguradoras, mostrando que seguradoras de Nova York estão começando a fuçar na sua vida nas redes sociais para eventualmente calcular o seu seguro, o seu prêmio, né? Como é que você avalia o potencial de um cliente, né? O cara vai lá, diz que é bonzinho, aí você vai ver nas redes sociais, o cara vive fazendo rapel, escalando parede, etc. E tal. Você fala, muita calma nessa hora, eu vou cobrar mais caro de você. Até que ponto uma seguradora pode fazer isso ou não? Então essa questão está em aberto. Eu tenho comentado com vocês que eu estou ouvindo o livro Hello World, da Hannah Fry, E ela comentou bastante, inclusive, de seguradoras que já estão começando a investigar essa questão de testes de DNA. Se você vai para a seguradora e fala que você não tem doença nenhuma, mas ao mesmo tempo você fez um teste de DNA e nesse teste veio claramente a informação que você corre o risco de, sei lá, um câncer ou uma doença qualquer, a seguradora fica louca com isso e está tentando controlar ou proibir que você esconda testes genéticos que você já fez, ou então tentando forçar você a fazer um teste genético antes disso. Inteligência artificial versus spam. Para quem se interessa, eu me interesso bastante, eu vou dar o link para uma reportagem que mostra novos infográficos, novas visualizações, demonstrando como os últimos 5 anos são os mais quentes registrados até hoje. Então não é só um ano, não são 2 anos, são 5 anos, e provavelmente os próximos 5 anos vão ser mais quentes ainda. O que é muito interessante é a maneira como gráficos ou mapas estão sendo usados de maneira bastante expressiva, bastante comunicativa, para ilustrar essa história. Então eu estou vendo aqui realmente alguns dos melhores exemplos que eu já vi. De como comunicar o aquecimento global de uma maneira inequívoca. Duas matérias só para encerrar hoje, que também me chamaram a atenção. A Technology Review faz uma reportagem interessante dizendo que companhias telefônicas americanas, elas pegam os seus dados de localização, não precisa nem ser o GPS do telefone, pode ser as células de celular em que. Porque quando você. Celular chama celular porque à medida que você se desloca pela cidade, a tua conexão pula de uma célula para outra. Então, essas informações todas podem ajudar a localizar você no espaço, com uma precisão de alguns metros só. Então, às vezes a gente vê em filme, né, o FBI pede lá, o cara pegou no telefone, o FBI sabe onde ele está. É porque ele está usando os dados das operadoras, mas esses dados, em princípio, né, não são públicos, não são nada. Você tem que ter um mandado, aquelas coisas de sempre. O que acontece é que descobriram que nos Estados Unidos esses dados são vendidos para empresas que são chamadas de agregadoras, empresas super por baixo do pano, super abaixo do radar, que aí vendem essas informações para quê? Caçadores de recompensas. No, no, na América tem essa categoria dos caçadores de recompensas, que é gente que ganha dinheiro localizando pessoas suspeitas ou pessoas, né, que tem alguém pagando aí uma grana para localizar, eles compram essa informação para localizar as pessoas ao longo do dia, em um determinado momento, para ficar atrás. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Porque significa que essas informações estão por aí ao alcance de quem quiser pagar. Você paga US$ 300 e você fica sabendo onde uma pessoa está naquele instante. Então tá aí, não são só os Facebooks da vida, os Googles da vida, essa questão dos dados são realmente um mercado à parte que assusta todo mundo. E acho que para encerrar por hoje, tem uma matéria que eu vi só num lugar, aqui no TechCrunch. Aliás, é uma coisa interessante, né? Hoje eu abri o Estadão e tinha lá uma matéria, uma reportagem sobre a mudança de cor dos oceanos. Então, se você ouve o radinho, você fica sabendo antes de coisa que vai sair no jornal 1 ou 2 dias depois, né? Olha só que interessante. Quem sabe alguém do Estadão está ouvindo o radinho também. Fico muito feliz, muito lisonjeado, inclusive. O Facebook vai revelar, é o que está dizendo aqui, no final de fevereiro. Vai passar a revelar, você viu um anúncio qualquer. Outro dia começou a aparecer uns anúncios estranhos de roupa íntima para mim, que eu falei, por que que eles estão me mostrando essa história, né? Parece o YouTube que insiste em me mostrar anúncio do iFood o dia inteiro, parece que eu estou passando fome, é quase um assédio alimentício e tal. Aí você falou, pô, por que que os caras estão me bombardeando com essa informação? Pois bem, o Facebook, no esforço, né, de aumentar a sua própria transparência, se você checar lá por que que você está vendo um determinado anúncio, ele vai passar a informar por quê. Vai dizer qual foi a companhia que pagou qual agência e as suas informações de onde vieram. Vai dizer, olha, a loja tal subiu lá para o Facebook uma série de informações de contato que levaram até você. Uau, eu achei isso muito, muito legal. Acho que vai expor muita gente. E eu finalmente vou descobrir por que que alguém Por que eu estou vendo alguns anúncios realmente esquisitos, né? Falei, Facebook, desculpa, eu acho que você está levemente enganado a meu respeito. Eu não sei o que eu fiz para merecer essa pérola. Raríssimos, acho que é o que eu tinha para comentar com vocês hoje. De novo, esse é um episódio do Radinho que realmente eu convido os especialistas aqui a se manifestarem, a ilustrarem. Isso pode ser feito através dos comentários no SoundCloud, ou nos comentários do Radinho de Pilha.com, né? Eu espero aprender bastante com isso. Espero também não ter ferido muitas suscetibilidades, porque eu já percebi que tudo vira igrejinha nesse mundo, até blockchain. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.